9 de fevereiro de 2026, às 19 horas e 10 minutos. Eu quero aqui agradecer a presença do ex-prefeito Flori, lá do Itati, e também o Regis, que está aqui junto com nós aqui. Bem-vindo a todos, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, também a todos os vereadores aqui das duas bancadas. Bem-vindo a todos. Havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária e, nesse momento, eu faço a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Esse texto aqui da Bíblia Sagrada, que fica no livro de Isaías, no capítulo 38, e fala sobre a doença de Ezequias. E ele orou a Deus e ganhou mais 15 anos de vida. Então eu vou ler o texto para nós. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu provas. Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra veio novamente a Isaías: vá e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouviu a tua oração e as tuas lágrimas e acrescentou mais 15 anos de vida para você. Palavra do Senhor. Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Comunicado número 4 de 2026. Na qualidade de presidente do Legislativo Municipal, venho por meio deste comunicar que a sessão ordinária do dia 16 de fevereiro de 2026 será realizada no dia 19 de fevereiro de 2026. Às 19 horas, devido ao feriado de carnaval, conforme lei número 807, de 21 de outubro de 1999. O expediente do Legislativo será das 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13h30 até o término da sessão ordinária. e que a Comissão de Finanças e Orçamento se reunirá na quinta-feira, dia 19 de fevereiro, às 13h30. Terra de Areia, 9 de fevereiro de 2026, Manuel Pedro de Andrade, presidente. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 21 de 2026, Terra de Areia, 6 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 5 e número 6 de 2026. Sem mais oportunidade me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. Ofício número 3 de 2025, Terra de Areia, 4 de fevereiro de 2026. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. Para Manuel Pedro de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia. Assunto Carnaval Folia 2026. Senhor presidente, cumprimento-o cordialmente. Vimos por meio deste informar e convidar esta Casa Legislativa para prestigiar o Carnaval Folia de 2026. O evento será realizado no dia 15 de fevereiro de 2026, a partir das 17 horas, à beira-mar de Santa Rita de Cássia. A programação contará com atrações musicais voltadas à integração da comunidade e o fortalecimento do turismo local, incluindo o show do grupo Relax, Namorados da Noite e DJ Matheus Sana, proporcionando um momento de lazer, cultura e entretenimento para munícipes e visitantes. O evento tem como objetivo valorizar as manifestações culturais, fomentar a economia local e promover a confraternização entre a população, reafirmando o compromisso do município com o desenvolvimento cultural e turístico. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Everton Dias Brem, secretário municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 6 de 2026. Objeto, Projeto de Lei, proponente Executivo Municipal, ementa. Autoriza de forma excepcional o desmembramento de imóvel urbano no município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Sala de sessão, 6 de fevereiro de 2026. Exposição de motivos. Encaminhamos à apreciação dos senhores vereadores e senhoras vereadoras projeto de lei, o qual autoriza de forma excepcional o desmembramento de imóvel urbano no município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar de forma excepcional e devidamente fundamentada o desmembramento de imóvel urbano situado em área central e plenamente consolidada do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, visando a regularização formal de situação fática existente há vários anos. O parcelamento da área ocorreu de forma consolidada no tempo, encontrando-se totalmente integrado ao tecido urbano do município, com acesso por vias públicas pavimentadas, disponibilidade de infraestrutura essencial e ocupação efetiva do solo. Trata-se, portanto, de realidade urbana estabilizada que não acarreta qualquer impacto negativo ao ordenamento territorial, à mobilidade, à salubridade ou à prestação de serviços públicos. As divergências existentes em relação aos parâmetros mínimos de testada e área previstos no Plano Diretor Municipal são mínimas e meramente dimensionais, não sendo suficiente por si só para justificar a negativa do desmembramento, sobretudo em área urbana consolidada e localizada em região central do município. A manutenção da irregularidade nesse contexto acabaria por impedir o desenvolvimento ordenado da área. É adequada regularização dominial sem qualquer benefício concreto ao interesse público. Ressalta-se que a autorização pretendida possui caráter estritamente excepcional, restrita ao caso concreto, não configurando precedente automático nem flexibilização geral das normas urbanísticas municipais, preservando-se assim a integridade do plano diretor. A regularização dos lotes permitirá maior controle e fiscalização por parte do município. Facilitará a individualização cadastral e tributária, incrementaria a arrecadação municipal e garantirá maior segurança jurídica aos proprietários e adquirentes de boa-fé, atendo de forma efetiva a função social da propriedade. Diante disso, o presente projeto de lei mostra-se medida necessária, razoável e adequada para compatibilizar a legislação urbanística com a realidade consolidada, promovendo o interesse público, o desenvolvimento urbano ordenado e a regularização fundiária do município. Contando com a habitual compreensão dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei Executivo Municipal número 5 de 2026. Objeto: Projeto de Lei Proponente Executivo Municipal. Ementa: autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 705.619,95. Sala de sessão, 6 de fevereiro de 2026. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, a oportunidade do Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 5 de 2026, que autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 705.619,95. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2026, com a finalidade de criar rúbricas orçamentárias para efetuar a aplicação de recursos que foram recebidos através de convênios e emendas parlamentares do governo federal e estadual. O auxílio recebido através da medida provisória 1218 de 2024 destinado à Secretaria de Saúde totalizam R$19.505,43. Se refere-se à aquisição de medicamentos através da Assistência Farmacêutica Federal, conforme o plano de aplicação em anexo. A aplicação de recursos na Secretaria da Saúde de emenda parlamentar de número 445500020 para aquisição de exames no valor final de R$200.000, bem como a aplicação do saldo restante da emenda 41840006, no valor de R$ 38.302, com finalidade de aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde. Reabertura de dotação destinada à folha de pagamento para aplicação do saldo de recursos recebido no exercício de 2025, através do programa Inverno Gaúcho, na Secretaria de Saúde. Além disso, solicitamos a abertura de dotação orçamentária para devolução de saldo de rendimento de aplicação referente à pavimentação da estrada de Cornélis, primeira etapa, a qual já foi finalizada e está em fase de prestação de contas. Por fim, pedimos a suplementação de despesas para a realização de plano de trabalho de convênios celebrados com o Estado do Rio Grande do Sul, sendo eles recuperação de estradas vicinais no valor de R$ 299.882,75 para aquisição de saibro conforme o plano de aplicação. Qualifica RS no valor de R$ 89.263,50, que tem por objetivo a capacitação e qualificação profissional dos municípios. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Eu só peço uma correção, presidente, nesse projeto, que o valor extenso aqui, ó, o qual se refere R$ 705.619,95, está extenso errado. Só para relatar em ata que tem que ter essa correção. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento número 2 de 2026. Autoria da bancada do MDB e progressista. Entrada 9 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente. Os vereadores que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Neri Luiz Teixeira, ocorrido em 7 de fevereiro do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de Sessões, 9 de fevereiro de 2026. Bancada MDB. Elisete Ferreira, Lindonês Cônigo dos Santos, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Pedro Henrique Gross. Bancada Progressista, Josué Schneider, Márcio Ferrari, Mônica de Souza. Érica Continha, presidente.
Obrigado, presidente. Secretária, vereadora secretária. Hoje nós temos uma servidora aqui da Câmara, ela está de férias, né? Mas hoje ela está de aniversário, que é a servidora Cristiane. Né? É hoje, dia 9, eu quero desejar os parabéns para ela e que Deus abençoe ela e continue abençoando sempre, dando muita paz, saúde, felicidade para ela e para sua família também. Oradores inscritos, não havendo nenhum orador inscrito, nesse momento passo a palavra aos seus líderes de bancada. A palavra está com seus líderes de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o líder da bancada do PP, Josué, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, amigos que se fazem presente nessa casa, nessa noite. Cumprimentar esse prefeito Flori, cidade de Itati, que está aí presente também. Seja bem-vindo, Flori. Cumprimentar também todos que estão em casa, nos assistindo nessa noite. Bem, essa noite eu venho usar essa tribuna. Venho defender algumas causas que estão sendo esquecidas aí no nosso município novamente, com o decorrer do tempo, as coisas vão ficando para trás muitas vezes, e a gente vem sendo acionado para tentar resolver os problemas, e nós estamos aí para isso. Nós estamos no começo do ano, de mais um ano, né? Mês de janeiro já passou voando, já estamos aí na metade do mês de fevereiro. Quando a gente vê, já estamos no final do ano de novo, e é muito rápido. A vida da gente é muito rápida. A gente, às vezes, para fazer uma reflexão do quanto é rápido e do quanto a nossa passagem aqui nessa terra, ela é rápida, né? E a gente vê e fica pensando o que a gente pode fazer a mais, de melhor, para ajudar, para somar, quanto à vida das pessoas que moram no nosso município, que fazem parte da nossa vida, as pessoas que estão do nosso lado, convivendo como família, como amigos, como colegas vereadores, o que a gente pode fazer para tornar um ambiente um pouco melhor, uma vida um pouco melhor de se tocar, porque nós viemos destinados a essa terra foi para se ajudar, nós não viemos para cá para se atrapalhar, não é verdade, professora Mônica? Então a gente veio para cá, Deus nos deu um destino, e a gente veio para cá para somar. Quis ele também que a gente entrasse na vida, no mundo da política, e estamos aí como vereadores da nossa cidade, com uma grande responsabilidade. Cada um de nós carrega uma grande responsabilidade, porque passa quase que tudo pelas nossas mãos. E a gente precisa fazer o nosso trabalho quanto vereador da melhor maneira e da maneira mais correta, trabalhando, mostrando trabalho e tentar, no máximo, deixar as decisões políticas fora do nosso caminho. Decisões políticas e o partido político a gente precisa quando a gente concorre, né? Precisa de um partido, de uma sigla para concorrer. Dali para frente, a sigla do partido, a sigla do meu partido hoje, são as pessoas que moram nesse município. E represento cada uma com trabalho. Fui procurado já há bastante tempo, vem uma reivindicação que eu venho fazendo, por incrível que pareça, desde o ano passado. Em 2024, tivemos uma reunião no Salão da Sanga Funda para fazerem protocolos de estradas de morro, onde a promessa era revolucionar e resolver os problemas que a gente tinha no nosso município. Lembro que na oportunidade, os nossos agricultores famintos por soluções, nossos agricultores com aquela esperança, porque o nosso município, poucas coisas que conseguem fornecer ainda para os nossos agricultores, são boas estradas para eles conseguirem tirar o alimento, seu fruto, o abacaxi, a banana, né, dentre outras coisas que os nossos agricultores produzem no nosso município. Mas o forte hoje é o abacaxi e a banana. E na época, Arroio Bonito, Espigão, Ressaco, Sanga Funda e Costa da Lagoa, muitos agricultores fizeram esse protocolo, na grande esperança. Infelizmente, tem muitos agricultores com esses protocolos em abertos, muitos, mais muitos. Com esses protocolos em abertos, com as suas estradas que em 2024 já estava ruim para se tirar o seu produto da lavoura, imagina como que está hoje. Então eu venho a essa tribuna hoje reivindicar por esses agricultores e pedir encarecidamente ao nosso Poder Executivo, ao nosso prefeito Oswaldo, ao vice-prefeito Diogo, que olhe com um olhar, com cuidado para os nossos agricultores. Porque a gente sabe o quanto que é sofrido tirar a produção da lavoura, depender das intempéries do tempo, e ultimamente, nos últimos anos, tem judiado dos nossos agricultores, tem castigado dos nossos agricultores, com fortes chuvas. Quando não é chuva, é falta de chuva, e o nosso clima mesmo anda há um tempo já bem desregulado. Então, além de tudo, nossos agricultores ainda precisam passar pelo problema das estradas, que é de dar dó. Quando a gente vai conversar com o agricultor, que eu faço muito isso, sair na agricultura aí, no interior, conversar com as pessoas, tomar um cafezinho, a gente é sempre muito bem recepcionado, graças a Deus. E os agricultores levar a gente até o implemento agrícola para mostrar o prejuízo. Muitas vezes o agricultor não tem um trator, tem uma tobata, e a situação da estrada é ainda mais delicada, porque a tobata ela é baixa, o pneu é pequeno. Vai se criando o camaleão e pedras fincadas no meio do caminho. Isso acaba danificando ponta de eixo, acaba danificando o cárter, e os prejuízos vão acumulando. Pessoal do trator, pneu cortado, sabe, trator amassado. Relatos que tombaram o trator, relatos que tombaram a tobata, e sério, correndo muitas vezes sério risco de vida, tendo que abandonar o implemento e ir para casa e deixar tudo lá, muitas vezes perder o seu produto. Então eu peço aqui encarecidamente que nós tentamos ao máximo, nosso Poder Executivo, cumprir com o que foi prometido lá atrás. Porque quando foi feita aquela reunião, a promessa foi muito grande. Foi lá prometido que ia se resolver o problema dos agricultores. Inclusive, essa máquina, essa pocanha, ia sair aqui do Arroio Bonito, ia percorrer toda a extensão, ia parar na Costa da Lagoa. Por incrível que pareça, alguns agricultores tiveram que entrar na defensoria pública para conseguir ter estrada. Isso é lamentável. Mas alguns agricultores precisam procurar seus direitos. E aí assim fizeram. Enfim, conseguiram, de uma maneira ou de outra, conseguiram a obter a estrada. Mas tem agricultores que ficam lá, ficam penando, ficam dependendo da boa vontade. Então eu quero pedir aqui encarecidamente que nós olhemos com um olhar, com mais cuidado para o nosso agricultor, com mais carinho para o nosso agricultor. Eu sei que daqui a pouquinho vai vir alguém aqui, talvez, usar essa tribuna para mais uma vez tentar desdobriar, dar uma desculpa. Porque a gente sabe que a política muitas vezes é assim. Muitas vezes são achados desculpas pelo que não está sendo feito. Só que nós estamos passando por vários problemas na nossa cidade. A gente está sendo acionado por falta de lâmpadas, substituição de lâmpadas, lâmpadas queimadas na nossa cidade. Nossa cidade é uma escuridão. Interior, principalmente hoje, a gente sabe que está precária a situação. Eu não sei ainda o que está acontecendo. Vou procurar me informar o que está acontecendo, do porquê dessa situação de tantas lâmpadas queimadas no nosso município, faltando a substituição. Pessoas que estão tendo as pessoas começaram nos últimos tempos a se cuidar um pouquinho mais, vamos dizer assim, a sua saúde. As pessoas querem chegar em casa durante o dia, trabalhar durante o dia, durante a noite, gostam de fazer uma caminhadinha. E as pessoas estão optando por isso. Isso é legal, isso é bacana. E aí sai na estrada para fazer uma caminhada, numa escuridão danada, cachorro solto na rua, muitas vezes, com perigo, né, de atacar as pessoas. Então acho que nós temos que fazer o básico, que é dar para as pessoas o que é direito das pessoas. Eu acho que o básico nosso é dar para as pessoas o que é direito delas, elas não estão pedindo nada demais. E nós precisamos cuidar da nossa cidade. Outra situação séria que nós estamos enfrentando, CCR passou fazendo uma roçada essa semana, aqui na BR-101, passou na frente da tua oficina ali também, acredito, né, vereador Lucas? E eles passaram fazendo uma roçada de 1 metro do asfalto. 1 metro do asfalto. A capoeira, gente, está mais alta que essa bancada dessa tribuna. O que eu fiz na frente da minha casa? Eu peguei uma roçadeira e eu rocei. Rocei a beira da 101. Por quê? Eu moro lá. porque é a minha casa, porque é o meu capricho, porque as pessoas vão chegar na minha casa e vão achar aquilo ruim. Gente, o que, que nós temos que fazer na nossa cidade se a CRCR não está cumprindo com as suas obrigações? Se nós andar nessa rua da frente da nossa cidade hoje, é uma vergonha a capoeira que está na calçada da nossa cidade, gente. As pessoas estão aderindo a morar na nossa cidade, nós estamos criando condomínios na nossa cidade, nós estamos evoluindo, não é isso que é comentado nessa casa? Nós estamos evoluindo e nós estamos aqui para evoluir. Mas o nosso cartão de visita para as pessoas que passam na nossa cidade, que passam na beira da 101, é o Matos tomando conta, gente. Pelo amor de Deus. Se a empresa não está fazendo o papel dela, nós temos que cobrar sim, como nós já fizemos ofícios, já enviamos para lá. Nós já fizemos protocolo, já foi enviado, mas se eles continuarem fazendo, nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que cuidar da nossa cidade. Nós temos que fazer para que as coisas aconteçam. Não podemos terceirizar, muitas vezes, o problema que está dentro da nossa cidade. Outro problema sério que a gente vem enfrentando é com o mosquito, o maruim. E nós também esperamos e aguardamos. E já foi feito algumas audiências públicas, já foi tomado algumas providências, de certa forma, de correr atrás, sei disso. Mas nós estamos muito devagar, gente, quanto ao mosquito marruim, está tomando conta. Nós temos relato de crianças, eu tenho foto de crianças que se eu mostrar para vocês aqui nessa tribuna, é de apavorar. Crianças com ferida nas pernas, ferida nos braços, feridas no rosto de se coçar. Eu sei de municípios aí que já estão fazendo testes com um suposto remédio que está dando resultado. Por que, que nós estamos atrás ainda? Será que é porque o mosquito ainda não atacou o centro da nossa cidade? É só as pessoas que vivem no interior? Nós vamos esperar isso acontecer? Eu acredito que não. Eu espero e torço muito e vamos acompanhar para nós ver o andamento dos próximas ações do nosso município. Outra questão seríssima, e a última vez que foi puxada essa situação nessa casa, virou em discussão. A água da Sanga Funda é um descaso no nosso município. É um descaso. Vocês não vêm para cá me dizer que por isso, que por aquilo, que por aquele outro, porque nós temos um partido aqui nesse município que está há 9 anos, como foi ouvido hoje de tarde. Não, nós estamos há 9 anos no poder. E o que é que está sendo feito para as pessoas terem a água na sua casa? O que é, a minha pergunta que eu faço hoje é de indignação. Qual é a providência que está sendo tomada para que as pessoas cheguem em casa e tenham água para dar para a sua família, que tem uma água no chuveiro, que tem uma água na torneira para fazer almoço? Qual é a providência que está sendo tomada? Eu sei que algum vereador vai vir para cá para dar explicação e eu quero escutar qual é a providência que está sendo tomada ou vai ser tomada nos próximos meses para resolver a situação. Muito obrigado, senhor presidente. Se necessário for, aqui voltaremos.
Ouvimos aí, então, o líder de bancada do PT e a palavra continua à disposição do líder de bancada. A palavra está com o líder de bancada do MDB, vereador Lucas.
Boa noite, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar quem está nos assistindo de casa, quem está na assistência aí, cumprimentar, hoje temos nossos 3 participantes, cumprimentar os nossos funcionários da casa. Bom, falar algumas coisas, né, sobre a líder da oposição. Primeiramente, quero falar um pouco das coisas boas, né. A gente vê que se fala muito aqui de se cobre, é importante, a gente tem que cobrar. Só que eu acho que é mais importante e a gente entender que não é desculpa. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, hoje a gente está, se passar pelo nosso centro urbano aqui, vão ver que a gente está fazendo roçada, limpeza, capina dentro dos colégios, dando, ajustando essa parte. E realmente está horrível a lateral do 101. Só que não pode nós pagar quase R$6 no pedágio e querer que o município abrace, porque eu tenho certeza. A gente lida com essa empresa há muito tempo, assim como lida com a Equatorial, e eu vou chegar lá na frente, onde que eu quero, nós não podemos assumir. No momento que a gente roçar uma vez, eles nunca mais roçam. E está horrível. Inclusive, encaminhei um ofício por e-mail, pedi para o meu deputado Luciano Silveira marcar uma audiência com eles, encaminhei vídeos da lateral da 101. Horrível. É lixo. Só que também tem um detalhe. Nós e eu, incluo o pessoal todo aqui no nosso centro, a gente tem que dar um cuidado. O que acontece? A gente enfrentou no final do ano ali alguns problemas com o recolhimento de lixo, e acabou que está um monte de lixo acumulado na lateral da 101. E fica horrível. É mato, é lixo. E tu tem razão, vereador. É o cartão de entrada na nossa cidade. A gente precisa resolver isso para ontem. Mas só que quem tem que resolver é a CCR. Porque o pedágio está R$5,80 e eles, a responsabilidade é deles. Não nossa. No momento que a gente abraçar uma vez, vocês podem ter certeza, não vão ter que roçar e limpar para sempre. E a responsabilidade deles. Assim como eles botam os guarda-reios e não deixa nós entrar, porque tem que ter pista de aceleração, não sei o quê. A responsabilidade da limpeza, roçada, troca do bueiro, manutenção da ciclovia, inclusive, que eu cobrei, que está horrível, é deles. E, inclusive, o prefeito municipal, que diz que não faz nada, o Coçal esteve numa audiência pública, a qual com eles encaminhou que sejam pavimentadas as duas laterais da 101, assim como a gente já vem pedindo há 9 anos que a gente está aqui, a gente já vem pedindo há 9 anos, para que isso se resolva. Só que a gente tem, os deputados correm atrás, brigam, estão junto com nós na demanda, mas não é fácil. Se tratam de empresas particulares, eles botam na ata, botam no protocolo e fica na conversa. Eu penso que cabe daqui a pouco até uma denúncia no Ministério Público ou uma operação conjunta de ambas da bancada, porque eu acho que quando se não há diálogo, não há diálogo e não há conversa, nós temos que ter uma medida mais enérgica. Eu acho que, de repente, esse é o caminho. Então, a gente pode marcar, junto com o Executivo Municipal, para que resolva isso. Sobre a água da Senda Funda. Primeira coisa, assim, já foi tomada inúmeras atitudes para tentar resolver. Inclusive, foi feita troca de caixa na linha Becker, aumentada a potência de motor. A gente passou um perrengue agora, uns dias atrás, da água do espigão, que dá um pedaço do ressaco, que o motor queimou, o executivo foi lá, botou outro motor, paga a luz, inclusive, da rede. Só que assim, eu vou dizer, quando existir, e isso eu já falei aquela vez, e eu falei que, inclusive, já estive visitando moradores, e eles têm alguns que eu conversei, não posso dizer por todos, como pelo menos que eu conversei, existe uma politicagem muito forte em cima da água, e não se quer resolver o problema. Porque o que acontece? Nós temos que cobrar uma taxa. Não sei se o executivo pega a água de volta, cobra uma taxa aqui na prefeitura para que dê assistência. Porque hoje acaba que algumas associações não acabam funcionando, não tem recurso em caixa para atender e a água não acontece. E acaba a prefeitura muitas vezes abraçando, que tem que abraçar, que o pessoal não pode ficar sem água e já trocou motor, já botou caixa d'água, aumentou a demanda. Só que assim, se não estipular isso... É a minha opinião, e está aqui, pode usar esse vídeo e divulgar, que se quando não se estipular uma quantia máxima para se ser usado, tá? Uma quantia máxima, e ter um valor de taxa, sei lá, não sei, 20 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, fazer um estudo, que quando uma família média de 4, 5, 6 pessoas usam, e botar um valor, sei lá, R$40, 50, que dê a manutenção e dê para pagar a luz, e daí se resolve. Mas só que daí tem pessoas políticas que vão lá e dizem, não, a água tem que ser de graça. E isso eu ouvi dos moradores. Aí a situação não se resolve, daí se arrasta. Porque ela vira politicagem. Quando se quer resolver um problema, senta todo mundo junto e puxa a corda para o mesmo lado. Se não puxar a corda para o mesmo lado, vira cabo de guerra. E quando vira cabo de guerra, quem perde é a população. E eu tenho certeza que o Executivo Municipal tem tentado fazer de tudo para resolver o problema. De tudo. De tudo. Trocado caixa d'água. Isso aí você pode ir lá na linha Becker e ver que tem uma caixa d'água. Aumentado potência de motor. Feito manutenção em cano. Só que o que é de graça, muitas vezes, acaba sendo de ninguém. É o que está acontecendo lá. É isso que está acontecendo com o problema da Sanga Funda. Da água.
Então, eu sou parceiro para nós fazer uma reunião com a comunidade. Eu acredito que a comunidade também é parceira para cobrar um valor de taxa. Se não querem mais ser por associação, que é um modelo que não deu certo, que a gente muda. Então, o executivo absorva, já até absorveu o cemitério municipal, que deu um problema uma época, agora já está resolvido, não se vê reclamação. Então, se resolva. Eu acredito que a situação, do jeito que está, não dá mais. E quem está perdendo é a população. Só que todos têm que conversar a mesma língua. Não adianta depois nós sair daqui e ir nas casas e dizer que a água tem que ser de graça. Que tu não pode cobrar porque isso veio do governo. Mas a luz não é de graça. A manutenção do motor não é de graça. A troca da caixa não é de graça. O dosador de cloro na água que tem que ter para as pessoas poderem tomar água não é de graça. E daí se paga por isso, em algum lugar falta. Mas tem gente que é político, nosso município, e vai lá e diz que tem que ser de graça. Questão das estradas de morro. A gente, nos últimos dias, acompanharam, com certeza que os vereadores aqui acompanham as redes sociais da Prefeitura Municipal, a gente fez uns 10, 15 dias no serviço de terraplanagem do terreno para Comafite. Uma doação dos nossos agricultores, que são associados à Comafite, num terreno, para fazer lá um centro de distribuição para aumentar a quantia de venda de banana, de hortifruti, e posterior a gente conseguir fazer uma agroindústria para beneficiar esse produto do nosso agricultor que se perde tanto. A gente tem perca de banana, perca de abacaxi, isso podia ser aproveitado, e também legumes e frutos das mais diversas. Nós temos uma máquina também retirando pedra e nós temos duas. O serviço terceirizado não voltou ainda, porque o orçamento do município abriu agora há poucos dias. A gente conseguiu pagar a folha de pagamento, o município é de praxe, o mês de janeiro, até conseguir fazer abertura, encerramento do exercício do ano passado, faz toda essa burocracia. Tem alguns agricultores que ficaram pendentes, inclusive eu conversei com alguns, o Denis, o Paulo, lá de cima do ressaco não foram atendidos e tem protocolo. Tem outros agricultores, essa máquina também andou esses dias atrás, terceirizada no final do ano, na Costa da Lagoa, atendendo alguns agricultores. Tem alguns agricultores que estão pendentes no Arroio Bonito, principalmente tem, até foi botado umas pedras, já conversei com o secretário municipal, o Belchior, e o Vini, para a gente resolver. Nós temos que atender, sim, nossos agricultores. Só que também temos que acertar com os fornecedores, prestadores de serviços do município, para que isso aconteça. Não existe situação fácil. É muito fácil dizer, meu Deus do céu, não fizeram nada. Não, foi feito muitas estradas. E faltou algumas, de fato. Faltou algumas. E pode ter certeza que vamos atender. E inclusive vamos fazer um novo programa para atender mais horas, em torno de 8 horas para cada agricultor. Porque a gente sabe, e no nosso governo, durante esses 9 anos, a gente sempre atendeu nossos agricultores na medida do possível. Tem vezes que não consegue, é fato. A máquina estraga, o serviço terceirizado não pode acontecer na hora que precisa, chove 15 dias, acontece, o operador adoece, e não tem como prever isso. Isso é do público. Se fosse uma empresa, a prefeitura fosse uma empresa privada, era só nós ir lá, contratava outro operador, comprava outra máquina, mas não é assim. Existe processo licitatório, existe burocracia, e não é desculpa, estou dizendo que existe. Temos serviço pendente? Temos, e vamos resolver. É nós que temos que resolver. Nós, vereadores da situação, e o executivo municipal junto. Para atender aquele agricultor que não foi atendido. Hein? Tem que ir lá, trocar, se botar bueiro, acertar. Porque a gente dá esse suporte sim para o nosso agricultor. Por isso que tem cobrança hoje. Porque é dado esse suporte para o nosso agricultor. A questão do Marumbo, eu conversei com o deputado Luciano Silveira. Não tem estudos conclusos. E eu, uma perspectiva minha, tá? É horrível. Eu tive lá, isso é um problema que está endêmico aqui em todo o litoral, inclusive tem em outros lugares que está isso, em Santa Catarina, e sem ter um produto testado, aprovado pelos órgãos de vigilância sanitária e também pela Secretaria de Saúde do Estado, eu não aconselho passar nada. Porque é o seguinte, daqui a pouco a gente vai resolver um problema e vai criar outro. Porque vamos supor que a gente use um produto que não seja testado, que não tenha liberação da Vigilância Sanitária do Estado. isenta de uma pessoa passar mal. Deus o livre que eu estou falando de morrer. Aí a responsabilidade que vai ser de quem? E eu tenho certeza que Deus, vereador da oposição, vão vir aqui cobrar. Ah, mas passaram produtos que não tinha teste. Ah, fizeram tal coisa. Então, é o seguinte, foi feita as audiências públicas, não está se deixando o problema de lado, está se realizando estudo, o governo do estado está a par, está sendo parceiro para resolver o problema, para resolver essa situação, e a gente precisa de um produto testado. Sem produto testado, não, eu sou um que sou contra passar. Porque se qualquer coisa que acontecer de errado, e Deus o livre se nós perder uma vida, por fazer experiência com a vida dos outros. É isso que eu tenho sobre o Maruim. Só que eu acho também, vereador Pedro, e nossos colegas aqui da bancada do MDB, que parece, me falam, que não tem partido. Que não existe partido, que não existe isso, não existe aquilo. Mas eu não vi nessa tribuna, este ano, falar sobre a obra que está acontecendo no Centro da Santa Cruz. Eu não vi falar sobre a obra que está acontecendo na comunidade da Zâmbia. Inclusive, uma com recurso do Alceu Moreira, outra do nosso senador Paim, Partido dos Trabalhadores. Mas, para o problema, não tem partido. Mas, para a solução, quando vai lá, pavimenta, resolve, melhora a estrutura, aí tem partido. Porque daí não se fala nessa tribuna. Porque daí, não, foi o MDB que fez, não é bom falar. E eu acredito o seguinte, eu, quando recebo recurso do progressista, aplaudo, porque eu acho que é bacana, a gente tem essa interação, inclusive... recebi sinalização do pessoal do Partido dos Trabalhadores que vai vir mais 300 mil para a saúde, estão esperando uns trâmites finalizar para que venha de recursos para a saúde. Então, eu acredito o seguinte, a construção tem que ser coletiva. E eu queria que os discursos aqui na tribuna, queria, senhor presidente, que os discursos aqui na tribuna fossem realmente o que a gente vive. Porque a gente vê que há uma tentativa de... Não, mas olha, isso tem que solucionar. Inclusive, Josi, eu vou te ajudar nas demandas. Faz 15 dias que eu venho notando, e conversei com o vereador Pedro, e vou encaminhar um ofício em nome da bancada do MDB na avenida 13 de abril, na rua 13 de abril, com a esquina Caborges de Medeiros, a gente tem um vazamento de água da Corsã há dias, vazando, há dias. Inclusive lá, que daí essa é a responsabilidade nossa, o mato está até alto, tem que roçar e está cheio de água. E lá eles têm que cavocar e resolver, porque é a Corsã que resolve. Nós não podemos assumir as empresas terceirizadas e pegar esse ônus para nós. Porque nós já não temos perna para resolver os nossos problemas. Estrada de morro, nossas estradas vicinais, a gente tem que patrolar, inclusive receber... pedidos lá da Boa Vista, que patrolem, coloquem material. Então, nós temos que assumir o que é nosso. Porque se nós assumir o que é dessas empresas terceirizadas, vocês podem ter certeza, no momento que a gente assumir uma vez, eles vão querer que nós fizemos sempre. E quem tem que fazer, eles cobram dos nossos contribuintes, de todo mundo que passa na 101, das pessoas que pagam água, inclusive quem mora, todo mundo aqui no centro sabe, e a responsabilidade é deles. E cabe a nós cobrar. Se eles não resolver, entrar no Ministério Público brigar, e inclusive ir atrás dos nossos deputados. Você tem, a gente sabe que tem o Marcos Vinícius, tem o Joel, tem um monte de gente aí que pode nos ajudar. Que até poucos dias atrás estavam dentro do governo com nós. Agora, perto do período eleitoral, por A mais B decidiram sair, e é normal isso acontecer, mas até poucos dias atrás. Todos estavam juntos no governo com nós. Acertando e errando no governo do estado. Juntos. Então eu encerro esse meu pronunciamento e eu acredito sim que a gente tem que tratar as coisas com mais seriedade. Porque não adianta a gente vir passar a responsabilidade das coisas e depois a gente não vai ter perna para atender. A gente tem escola para pintar, a gente tem um monte de coisa para fazer e depois vai faltar. Então é isso, e cobrar de quem tem que cobrar. Eu não sei se eu posso tirar um espaço de líder. Oi? Ah, verdade. Então, esse final de semana a gente perdeu o senhor Neri Teixeira, partidário do MDB, sogro da Marília, nossa servidora aqui da Câmara. Muito ajudou o cidadão, além de partidário, primeiro um cidadão terrarense, né? Nele doou o terreno do papai, o terreno do hospital, o 24 horas, sempre foi envolvido com o CTG, foi patrão, esteve junto. Então, e uma coisa que foi falado lá no velório dele, que é a maior, que eu acho que é a coisa que vai ficar, é o legado do ser humano. Eu tenho certeza que quando o Ronaldo, filho dele, olha para trás e se orgulha muito do legado do pai dele, pelo que ele fez pelo nosso município, que ele fez pela sociedade terrarense, e foi um cidadão sempre que, quando pôde contribuir, ajudou. Então, fica aqui o meu abraço para a família. Eu tenho certeza que o senhor Neri está olhando nós lá de cima, e com certeza, como bom PMDBista, está lá batendo palma para nós todos, e tenho certeza que vai ficar torcendo para que uma terra de areia seja cada vez mais próspera. Então, deixo aqui uma saudação para a família e um abraço que eu já dei pessoalmente ontem neles. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Ouvimos aí então a palavra pelo líder da bancada do MDB, o vereador Lucas Vieira. Eu sei que a família deve ter muito orgulho de seu Neri. Me lembro se fosse hoje, quando ele falou, na época o prefeito era o Generi, ele disse assim, escolhe um terreno aqui e faça um 24 horas, um hospital aqui, né? E ele doou terreno da paz, terreno ali, então isso fica um legado, fica um legado. Nós vamos agora passar para a ordem do dia. A ordem do dia, eu tenho um projeto aqui. Vou colocar esse projeto em discussão, votação. Processo de projeto de lei executivo municipal de número 04/2026. Projeto de lei. Proponente executivo municipal. Emenda. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Sala de sessão, 30 de janeiro de 2026. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador quer discutir o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto está aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada na ordem do dia, passo imediato espaço para explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Fica a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica por 10 minutos para explicações pessoais.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas, pessoas presentes aqui no plenário, né? As pessoas que nos assistem de casa ou nos assistirão, né? Trazer algumas considerações, né? Principalmente ali reforçando a questão dos vereadores que já nos antecederam, os líderes de bancada aqui, a questão das paralelas, né? Isso foi uma demanda já que nós fizemos ano passado, março. Na verdade, um dos primeiros pedidos de providência e ofícios encaminhados pela CCR, nós fizemos ali em 31 de janeiro, né, pedindo quebra-mola, inclusive nas paralelas, ali perto, principalmente do Fertão. Né. Lembro como se fosse hoje, pedimos uns 15 dias antes de acontecer aquela tragédia ali da perca de, né, uma morte que já se suspeitava, porque, querendo ou não, os carros têm andado muito depressa, né. Assim como as ciclovias, que a gente sabe que é de responsabilidade da CCR, as bocas de lobo, né? Lembro ainda que colocamos a foto ali bem na frente da rodoviária, que tinha um cone, né? Então, reforçar sim que nossa demanda existe lá, fizemos dois ofícios, encaminhamos um em janeiro, depois encaminhamos outro em março, né? Que a gente sabe dessa demanda, é uma demanda que continua, né? É uma recorrente, nós vamos ter que continuar pressionando para resolver essa situação, assim como as roçadas, né? E claro, o que é de nossa responsabilidade, né, nós precisamos fazer, que é também as roçadas, né? Eu fui chamada, foi no sábado de manhã, né, com a boca de lobo da 13 de abril, que o Alberto Pasqualini estava quebrada e tinha um cachorro dentro, e bem perigoso, daí cheguei lá ainda, já tinham retirado, e o mato estava, além da boca de lobo, realmente, a 13 de abril, estava com um mato enorme, assim, estava na minha cintura. Alberto Pasqualini, né, nós já tínhamos feito pedido ano passado também, protocolado, Alberto Pasqualini toda, né, as pessoas vêm de manhã ali, quem sai da Boa Vista, tudo para o trabalho, e acaba se molhando todo no para passar por ali, né, então fica o pedido não só dessas ruas em si, 13 de abril, Alberto Pasqualini, mas as demais, como o próprio Lucas falou ali, que precisa ser roçado, né, é essa ação de nossa responsabilidade, então precisa que seja feito, né, inclusive para embelezar, né, o próprio nosso pórtico lá, se nós passar lá no nosso pórtico, está um matagal, né, que é feio, né, horrível, né, é um lugar que é a porta de entrada da nossa cidade, então é mínimo, parece pequeno, mas precisa ser feito, né. Inclusive ali, né, Josi citou a questão da falta de iluminação pública, que não sabe o que vem acontecendo, né, eu tenho recebido assim, ó, que é instalado até a lâmpada e dura 2 dias e ela se apaga, né, é fraca demais, muito fraca, eu acredito que, não sei se foi o lote, mas vem se apagando, dura 2 dias e queima e apaga. A gente sabe disso, tem lâmpadas e lâmpadas, e nós vamos ter que cuidar, então, aí a secretaria competente que faz a aquisição dessas lâmpadas, cuidar com o que está sendo adquirido, não repetir essa compra, porque certamente não é de boa qualidade, porque acaba estendendo o problema, né, aumentando o problema, porque na verdade a resolução é de poucos dias e acaba tendo que fazer o serviço muitas vezes, né. Então, é isso que tem acontecido bastante, dura poucos dias e apaga, né, eles me mandam fotos, inclusive tiram foto assim dela queimadinha, né. E com a escuridão, os cachorros soltos, né? Isso é uma questão bem importante dentro da nossa cidade. Que daí traz aí a parte que a APA, que é a Associação de Protetoras dos Animais, vem lutando ferrenhamente para que tenha ajuda, auxílio, porque é uma questão de saúde pública e não é responsabilidade deles ir lá pegar os cachorros, destinar. Isso não é responsabilidade da APA. A APA é os olhos. É a parte, é denuncia, ajuda, já tem umas demandas que eles acabaram abraçando e que às vezes não tem braço para sustentar. E essa parte aí é questão de saúde pública. Nós precisamos, então, que da vigilância sanitária. Porque, inclusive, teve, né, recorrentes aí cachorros pegando as pessoas nas vias, né? E se torna perigoso, né? Então, aí precisa ser resolvido, precisa se olhar com atenção para essa demanda, tá? A entrada dos morros, eu recebi agora, antes de chegar para a Câmara, eu recebi ainda uma entrada do morro que tinha rolado uma pedra enorme, né, com o protocolo, o número de pedido que não foi resolvido. Eu disse, e a gente cobra, a gente pede, o protocolo existe, mas não está nas mãos do Legislativo a execução. O vereador não tem o poder de executar, infelizmente. Nós podemos pedir, cobrar, mas a demanda não é nossa, né? A demanda é do Executivo, cada um tem sua atribuição do executivo é executar, nós fiscalizamos, cobramos, mas não podemos fazer por eles, né, então aí continua, né, Josi, esse pedido, né, e sobre a água, sabe, lembro que quando nós fomos montar o nosso plano de governo, na época das eleições, nós nos reunimos, né, estudamos muito essa questão, porque é uma demanda que vem se arrastando, e lembro que nosso plano de governo trazia a compra de uma perfuratriz, né, que é para perfurar o poço individual, e é uma demanda que podia ser resolvida, uma de grande porte aí para um município com 10 mil habitantes.
Ô, vereador, me serve só uma coisinha para me falar sobre a água lá. Aquela água lá, tem relógio lá que marca a água, não? Que
antigamente tinha,
tem,
né?
Relógio.
Antigamente tinha, daí acabou que foi, entendeu? Hoje não tem mais.
Eu acho que tem que colocar relógio lá e tem que taxar uma taxa, né, assim, para cuidar, porque eu fui informado que tem gente lá que, na seca, deixa correr à vontade nas lavouras, entendeu? E isso aí prejudica muito.
Sim,
me
sim.
Contaram isso aí, entendeu? Eu estou claro. Falando para uh-huh. Vocês aí, tá?
Então, não, capaz. Não, nessa questão, eu acho, é que a água é bem fraca, sabe, Lelo? Assim, talvez regue uma horta, mas não suficiente para regar uma lavoura, porque é muito fraca, ela chega com muita pouca potência, né? Então, assim, fica aí, de repente, para se pensar se o executivo não deveria adquirir e perfurar os poços das pessoas. Uma cidade com 10 mil habitantes hoje tem essa prioridade, é uma demanda, hoje, como a gente vem citando, é uma questão de saúde a água, é vital, é uso vital, né? Então, assim, de se pensar se a compra, né, que era um dos projetos nossos, adquirir uma perfuradora, a prefeitura ter essa prerrogativa, não resolveria só a questão da Sanga Funda, resolveria aqui de cima, aqui tem gente pedindo, que inclusive foi dito para eles que está para ser instalada uma rede aqui em cima do Espigão, né, que não tem nem essa que é das caixas d'água, então talvez deveria se pensar nisso, né? Era uma demanda que nós tínhamos aí estudado bastante, né, para que, de repente, o executivo pudesse resolver essa pendência, né? E, Lucas, ali, quando tu traz, né, que a gente não traz a questão de dar parabéns ou citar, né, a gente sabe que isso vocês fazem muito bem, né? Na verdade, é só isso, vocês, né? Mas, claro, a obra do Sanga Funda, estamos saindo lá, uma estrada, né? É uma pena que não é da demanda como, né, seria colocar desde a entrada, né? Porque se beneficiou um pequeno pedaço, um trecho muito curto, né? Bem curto, até eu vou dizer que eu acreditava que fosse até maior, mas bem curto o trecho, e acaba que quem vai, né? Vamos supor, as pessoas usam muito a entrada para ir uma festa de igreja, né? Aí um jogo de futebol que fica ali, ninguém vai ser favorecido, porque na entrada não vai ter, na entrada da comunidade não tem. Então foi destinada para um outro lado. E não porque para o outro lado também, né? Então fica essas perguntas, porque nós temos aí um triângulo, né, de ruas. Por que não foi para o outro lado? Por que foi para um? As pessoas nos indagam isso, nos questionam. E uma vez que tu coloca na entrada, todos que moram para a comunidade A, para a comunidade B, são favorecidos, né? E sim, é uma obra importante, muito importante, mas eu vou te dizer que, pelo valor, eu até achei que ela seria bem maior, a quantidade ali, né? E trazer já alicerçado nessa obra aí, que a Estrada dos Miller precisa ser patrulhada para que as pessoas que venham do Ressaco possam sair, porque daí eles estão hoje trancados, não podem sair, então a estrada não está, e a Estrada dos Miller está horrível, foi patrulhada uma vez no ano passado, e a gente tem recebido essa demanda. Né? Então, são essas coisas, essas demandas, sim, e além, claro, do valor que foi destinado aos quilombolas, né? Foram ambos os quilombolas, né? E a gente sabe que vai ser feito só ali, o valor foi para os quilombolas da nossa cidade, né? Que vai ser pavimentado. Também fomos questionados, por que no nosso não vai ter, vai ser só no quilombola, né? Onde favorece uns, né? Foi opção do executivo, isso não nos compete essa indicação, né? E no mais é isso, né? Só deixar aí sim que a gente fica feliz com algumas coisas, mas a gente precisa melhorar bastante e no básico. E é no básico, assim, no básico mesmo a gente precisa melhorar, que é uma roçada, é uma estrada, né? Dar condição de tráfego às pessoas, né? A gente tem visto hoje eu vi bastante coisa ali em relação também de atendimento nos postos de saúde ali, bastante questionamento da população. Né? Só um minuto, senhor presidente, para concluir.
Sim.
E isso nos deixa preocupados, né? Atender essas demandas. No mais era isso. Vou só reforçar ali o que o Lucas disse, seu Neri, né? Realmente um ser humano que deixou um legado. E que bom que todos nós que passássemos, que estamos passando por essa terra, a gente deixe uma lembrança como ele deixou. Realmente de dedicação como é que eu posso dizer assim, que as pessoas serem lembradas, né? A Luiz Teixeira, né? A PAI, o hospital, né? Eu tenho bastante orgulho, assim, de ter conhecido ele, né? De ter conversado muito com ele, uma pessoa extraordinária. E deixo os nossos sentimentos aqui para a família, né? E para todos. Eu acho que Terra de Areia teve uma pessoa que fez muito por ele. Merece todo o nosso reconhecimento. Mas era isso. Muito obrigada, senhor presidente.
O senhor Neri deixou boas obras, né?
parte, e sua população entende, e a família também fica orgulhoso por isso. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, uma boa noite, senhoras e senhores também no plenário, uma boa noite a todos, também aos que vamos assistir pelas redes sociais. Gostaria de começar, senhor presidente, também com o nosso voto de pesar pelo falecimento do senhor Neri, meus pêsames, meus sentimentos a todos os familiares. Tive o prazer de conviver bem de perto com ele em muitas ações do nosso município. Ele era um amigo do meu pai e nunca deixou que a questão política ou divergência partidária passasse desse limite. Sempre foram grandes amigos e eu trouxe isso para a minha vida e sempre acompanhei junto com o senhor Neri isso. Também como sócio do CTG Porteiras do Litoral. Enfim, o senhor Neri realmente deixa muitos ensinamentos para todos nós e que Deus o tenha em um bom lugar, que ele merece muito. Então, fica as nossas condolências à família enlutada. Lucas, só para frisar uma questão que tu falou ali sobre falar, eu sempre tenho comentado sobre todas as emendas dos deputados, independente de partido. E essa, inclusive, dos quilombolas, nós falamos várias vezes, né? Porque isso é uma emenda que estava encaixotada há bastante tempo. Né? A gente falou, essa é uma emenda que não foi dos nossos partidos, né? Isso não veio do nosso partido, foi uma verba destinada à comunidade quilombola do município, a uma das comunidades quilombolas do município, porque nós temos mais de uma, certo? Ela foi contemplada e depois de bastante tempo ela está saindo do papel, que bom, vai beneficiar aquela comunidade. Temos que, inclusive, depois de executada essa obra, que geralmente o governo vai poder liberar mais, depois de ver essa realmente executada, que a gente beneficia outra comunidade quilombola e outras questões que também precisam ser resolvidas nessas comunidades, que são realmente comunidades pouco assistidas, mas que dentro do próprio governo federal há recursos para isso, né? Que é a questão também dos indígenas, né? Que há certas políticas públicas que podem ser aplicadas no nosso município, mas que bom que está saindo do papel, né? A gente reivindicou bastante em anos anteriores aí essa questão sobre a aplicação desse recurso, sobre a forma de aplicação, sobre o que a comunidade estava realmente necessitando, e acharam o executivo com a comunidade, acharam por bem fazer pavimentação. Que bom, é uma obra que vai sair um dinheiro que vai ser gasto com destino previamente aprovado, né? Sobre a questão lá do calçamento da Sanga Funda, eu não tinha manifestado também, mas te peço desculpas, mas digo-lhe que é uma obra importante. Não vai sanar todo o problema, não vai resolver todo o problema, mas é um princípio, é uma obra importante. Esperamos, como a vereadora Mônica, que a gente citou, que a gente possa fazer desde o início, né? E possa dar andamento em outras questões na Sanga Funda, ainda que são deficitárias, né? Nós temos ali uma suplementação, inclusive, que está passando ali sobre a questão de saibro para colocar nas estradas, né? Então, espero-se que realmente apareça o saibro para colocar nas estradas, porque viu-se muito pouco no ano passado. Estou sendo bem realista, né? Não há o que... É o que se vê na rua. Pouquíssimo saibro nas estradas, precisamos de saibro, porque as nossas estradas de interior, principalmente, trafegam um dia, dois, chove, trânsito de veículos pesados, e esse problema é corriqueiro. É corriqueiro, patrola hoje, amanhã precisa patrolar de novo, mas se fizermos uma manutenção mais eficaz, de melhor qualidade, vai durar mais tempo. E para fazer isso, cremos que o saibro é a melhor solução. Só patrolar e botar para cima e patrolar, um dia ou dois depois já volta o problema, infelizmente. Também citar, e é uma demanda da Câmara de Vereadores, do Executivo, Josué, Mônica, essa questão da CCR. E não é só a CCR. Toda e qualquer empresa que vem prestar serviço em terra de areia, deixa um rabo. Deixa rabo. Concordo plenamente, nós já debatemos com audiências e fomos a Brasília brigando com a CCR e tudo. Nós sabemos que a jurisdição, que a responsabilidade da ciclovia em direção a 101, né, é da CCR. Mas eles são morosos. Certa feita, inclusive, que nós elogiamos o prefeito Aloísio naquela questão das rotatórias, é da CCR, é da CCR, tomaram providências, embelezaram, ficou legal, saiu aquele lixão que tinha ali da CCR. Aí eu vou de contraponto, Lucas, eu concordo que é da CCR, mas também se nós deixarmos só por eles, nós vamos apanhar. Eu não concordo com essa tua premissa de que se a gente roçar uma vez, nós vamos passar a responsabilidade para nós. Não, porque tem um contrato. Há um contrato de jurisdição e de responsabilidades. E nós estamos vendo dois, três, quatro fatos corriqueiros. Primeiro, boca de bueiro no nosso município dura pouco, nas margens da BR. Ciclovia está toda arrebentada. O mato tomando conta. Toda vez que chove, o aterro da rodovia vaza para via auxiliar. Então, quero também ressaltar, não sei se vocês sabem de fato, que essa questão contraditória do pedágio, nós recebemos dinheiro da CCR. Nós recebemos. Isso dá mais de quanto por mês? 200 mil por mês, em torno de 200? 1,5 milhão, 2 milhões por ano? Acho, não dá 200 mil, mas mais de 100 era, né? Eu sei que é 5% do ISS, 5% do ISS recolhido no pedágio, ele é distribuído conforme o perímetro urbano, né, conforme o perímetro de abrangência da rodovia no município, certo? Eu tinha um dado de 2021, o município recebeu 1 milhão. Esse dado que era o último que eu tinha, que eu lembro, que eu anotei, que eu fui atrás ver. Em 2021, sei que o município já recebia 1 milhão. Claro que esse valor é flutuante, referente à arrecadação da rodovia. Mas ele é um valor que vem mensalmente, que a CCR contribui. Mas também, eu só quero contrapor, vereadores, que nós temos que às vezes ir um pouquinho além da nossa responsabilidade, da nossa competência, porque fica feio. Vou dizer para vocês, assim, e o Lucas concordo contigo numa questão ali de que estão sendo feitas roçadas no município. Estão, algumas roçadas sim, mas a equipe é enxuta demais. Começa num lugar, quando tu vai para o outro já tem que voltar para aquele primeiro que tu fez porque já está alto de novo e não conseguiu fazer um terceiro ainda. Infelizmente é assim. Então nós temos que planejar forças-tarefas para solucionar aquelas questões mais crônicas a curto prazo e dar continuidade nessa questão. São árvores, poda de árvores, galhos nas estradas, é o mato tomando conta, é a necessidade de fazer o escoamento das águas. E nós estamos no verão, e aí que eu sempre tenho dito, nós temos que nos planejar. Daqui, logo, logo, nós estamos chegando no inverno de novo. Nós precisamos da limpeza dos valos, nós precisamos das roçadas para que a gente não enfrente os mesmos problemas que já enfrentamos no passado bem próximo. Isso é uma questão de planejamentos. Para salientar também, vereador Lucas, a gente tem entrado eu tenho entrado em bastante contato, conversado com o Flori, com o deputado Joel, sobre essas questões, inclusive, desse caos, né, dessas empresas terceirizadas, dessas audiências que a gente se propôs também ajudar, e contem conosco. E para encerrar, só, eu ainda não tenho em mãos efetivado, mas eu tive contato também com a deputada Anne Ortiz, né, então eu tenho um aceno aí de mais uma emenda para a nossa saúde do nosso município, e oportunamente com o ofício em mãos, porque eu sou presidente, eu estou tratando disso, para que nos ajudem também um pouco mais para um problema crônico, e eu sei bem que esse problema é crônico no nosso município, que é a questão de exames. é sempre necessário investir mais. Porque hoje, os médicos mais ainda estão assim, tu vai consultar e te solicita um exame para procurar a causa da tua queixa. Então, nós estamos atrás de recursos para a saúde, certo? O nosso amigo Bismarck também está vendo um recurso também, junto ao senador também, mais um recurso para essa questão da saúde também. Então, a gente está imbuído em colaborar. De antemão, senhores vereadores, era isso pela noite de hoje, também, senhor presidente, e colocamos-nos à disposição para tentar achar soluções para os nossos problemas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mara, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Pessoas que nos assistem através da câmera do site, as pessoas que estão aqui no plenário, o ex-prefeito Flori, né, e os demais presentes. Venho trazer aqui, né, as coisas boas, a gente também não pode falar só das coisas ruins, temos que trazer as coisas boas. Ontem tivemos um excelente evento, né, na praia de Santa Rita de Castro. Venho aqui agradecer ao secretário Márcio, secretário Everton, né, secretarias ali vinculadas a esporte e turismo, pelo excelente, belíssimo evento que tivemos ontem lá. Né, tivemos torneio de casais de bocha. Tivemos torneio de vôlei feminino, masculino, e fiquei muito feliz, né, pelo evento, qual recebi vários elogios ontem lá, pelo progresso, né, que vem as nossas praias evoluindo. Até teve uma filmagem ali do senhor que comprou uma casa lá agora na praia e ele disse que está encantado, né? A gente sabe, eu já falei aqui, que a gente tem que fazer muito mais, mas a gente, quando a gente recebe elogio, Lucas, das nossas praias, isso dá certeza, né, que a gente tem, sim, tendo evolução e crescimento nesses 9 anos que estamos hoje de governo. Então, quero deixar meus parabéns a todos os participantes de ontem, do evento, aos campeões, né, ao casal de bocha, que inclusive é meu filho e minha nora que foram campeão ontem do casal de bocha, as meninas do vôlei, os meninos também lá do vôlei. E isso proporciona, né, que as famílias estejam ali junto, participando, que tenham um evento assim, que nem teve ontem para eles, e eu tenho certeza que na pessoa do Márcio, secretário do esporte, na pessoa do Everton, o ano que vem vai ser muito melhor ainda essa expansão do campeonato de bocha de casal, porque é o primeiro campeonato, torneio, aliás, de bocha de casal, e aí eu acho que agora vai dar um crescimento, né? Que o pessoal ontem se divertiu, eu também participei do torneio de dupla. Então, essa é uma das coisas boas que eu trouxe aqui. Respeito a vereadora Mônica ali falar das lâmpadas, vereadora, eu também tenho buscado as informações e reivindicado também os pontos que estão queimados. E segundo a terceirizada, a nossa mesmo, fazendo as manutenções das lâmpadas, eles estão me dizendo que tem muita oscilação na rede elétrica, nesse primeiro momento. Eu acho que é por isso que as lâmpadas não estão tendo durabilidade, né? Talvez a força maior do uso da rede elétrica agora no verão, ventilador, ar-condicionado, enfim, e isso tem carregado muito a rede e não tem essa durabilidade das lâmpadas. Isso é um problema, a gente sabe que todo verão ela oscila, né? Fica oscilando. Então, a gente cobra, a gente pergunta e, infelizmente, né, nessa situação, também não tem muito o que fazer, né? Que não é um problema de não querer resolver, mas sim das redes elétricas estar supercarregadas.
O vereador, me segue uma parte sobre esse assunto?
Claro.
Eu conversei com o secretário municipal, inclusive ele relatou que o período de janeiro foram trocados em torno de 300 pontos. E eles pediram para, conforme a vereadora comentou ali, levar as lâmpadas para análise. E nisso, essa oscilação que está tendo, pode ser, eles até acreditam que pode ser alguma coisa relacionada a essas energias solares, porque está tendo excesso de sobrecarga na rede. Então, eles até entraram em contato com a Equatorial, mas aí a gente volta naquela discussão que a gente tinha antes, das empresas que têm prestado serviço terceirizado, porque tem queimado muita lâmpada. E por se tratar uma coisa mais sensível, a iluminação de LED, a própria iluminação halogênica, né, que são as lâmpadas incandescentes, qualquer oscilação elas queimam. E acaba daí, e o município troca e daí não acaba alcançando lá na frente. É isso, vereador.
Feito, vereador Lucas. Vi também aqui o vereador Josi falar a respeito da água da Sangafunda, na qual eu, né, já fiz uma indicação de uma emenda impositiva minha para a compra da caixa d'água, acho que, se eu não me engano, foi em 2023, por aí, eu acho, a compra dessa caixa d'água. É um problema, sim, vereador, que vem se alastrando há muito tempo, né? E entendo perfeitamente que nenhum cidadão pode ficar sem água. E também concordo com a fala do vereador Lucas, de daqui a pouco os moradores lá pagarem uma taxa d'água. Eu tenho um sítiozinho aqui em Três Forquilhas, e lá eu pago a taxa d'água. É equivalente, se eu não me engano, a um valor de R$30, por aí, não é nenhum absurdo, mas eu entendo que eu tenho que contribuir para que o Poder Executivo ele tenha condições de manter essas redes d'água lá. E penso eu que se os moradores de Sangafunda entender dessa forma, consegue ter uma melhora na distribuição, no reabastecimento, reabastecer a eles com mais força, mais qualidade, porque você vai ter condições de fazer manutenção. E também fico eu pensando, como eu, vereadora, em 2023 fiz uma indicação para a compra d'água, da caixa d'água, da minha emenda impositiva, agora eu vou perguntar aos vereadores que aqui procuram a solução e temos que resolver, como eu já disse aqui, por que que não fizeram a indicação, daqui a pouco, um poço artesiano coletivo aos moradores? Poderia, vereador Jorge, vocês ter feito a indicação das emendas impositivas para a perfuração de mais um poço, de um poço artesiano, para resolver um pouco, animizar um pouco e ajudar, sim, aos moradores de lá, ao Poder Executivo, a evoluir essa questão da água lá. E é só uma sugestão minha, porque muitas vezes a gente vem aqui e fala, cobra, e eu já disse inúmeras vezes que tem que ser cobrado e que a gente tem que resolver, sim. Mas muitas vezes a gente tem que cobrar e tentar querer ajudar a solucionar o problema, a resolver o problema. Porque se a gente cobra e a gente não faz muita coisa onde não está, que está na possibilidade de ajudar a resolver esse problema,
aí é como se a gente venha aqui para essa tribuna, para esse microfone, fazer demagogia. Ou talvez implantar politicagem, porque é a impressão que dá isso, né? Então, a indicação das emendas impositivas que vocês tinham a possibilidade de fazer, poderia sim ter feito para um poço artesiano para melhorar essa qualidade de distribuição da rede de água de Sanga Funda. Seria isso, seu presidente. Muito obrigado.
Eu quero registrar aqui também a presença do Sadi, diretor de obras da prefeitura, e do seu filho também, o Manuel Neto, né? A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. E convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 19/2/2026, 19 de fevereiro, depois do carnaval. Agradeço aqui a presença de todos, estou em casa, uma boa noite a todos.